Define parameters of program.
Oi, eu sou Garcia Júnior, dublador do Capitão Kirk, e você está ouvindo um podcast da Rede Trek Brasilis.
Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Hora Rubra. Meu nome é Murilo Van Grol, e sendo aqui comigo para bater mais um papo sobre jornada, temos ele com todo o seu garbo e elegância, Leandro Magalhães.
E aí pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa segunda temporada aqui.
Tudo na paz, Leandrão?
Sim, tranquilo.
Bom, hoje nós estamos estreando mais um quadro. Aqui no Hora Rubra. Ô, Leandro, existe um podcast no Brasil com mais quadros que nós?
É isso que eu tava pensando, entendeu? O conceito de quadro existe quando você volta no formato, né?
É. Não, mas vai ter algum formato que nós não voltaremos?
Oi?
Tem algum formato que nós não voltaremos?
Não, voltaremos em todos, entendeu? Mas se você coloca um novo formato toda hora, você não acaba voltando, né?
É, não, mas nós vamos voltar. Mas todos são bons quadros, né?
São bons,
claro. Então, conta pra gente hoje, Leandro, que quadro é que nós vamos fazer hoje?
É, hoje é uma cesta de episódios. Que, como é que funcionaria, né? Assim, hoje, assim, o tema de hoje é um tema atual, claro, é Spock. Mas uma cesta de episódios pode ser sobre algo.
Tá? Alguém, um produtor, um ator, um diretor, um tudo.
No caso de um personagem em particular... É meio que aquilo assim, o que é o essencial para você saber quem o personagem é? Não é necessariamente a lista de melhores episódios do personagem, embora acaba sendo uma boa lista, no final das contas. É, não é assim, os mais... onde ele tem maior participação. Né? É aqueles que colaboram para a criação do personagem enquanto seus conceitos básicos. Pra sabermos quem que ele é. Por exemplo, se você é um ator que tá entrando em jornada, nunca interpretou um maluco de jornada, nunca nem assistiu jornada. Ó, você vai interpretar agora o fulano. O que é o kit que o cara tem que assistir pra entender quem é fulano?
É.
Simplesmente isso.
E eu acho que a gente não poderia começar com outro que não fosse Spock, né?
Sim, sem dúvida. Eu acho que é um dos... Assim, além de... É desnecessário dizer que é um dos maiores medalhões da franquia. Entendeu? É um também cuja evolução é muito clara. Muita gente colaborou em várias séries diferentes. Então dá uma cesta aqui de episódios e filme variado. É bem variado, entendeu? Porque, por exemplo, se eu fosse fazer uma cesta do Michael Edgington, são três episódios, que é óbvio.
Que você eu dei muitos episódios, né, pra fazer uma cesta Michael Edgington, né?
Não tem mais nada.
É.
Agora, com um personagem tão amplamente utilizado e desenvolvido que nem o Spock, fica até um pouco difícil você fazer uma lista que... Não, tem que ser uma lista, porque não dá pra incluir tudo, né?
E uma lista mais heterogênea, né, Leandro? Como se a gente falar só episódios de TOS, né?
Exato, entendeu? Porque não é o caso aqui, entendeu? Tem várias coisas, não apenas da série original.
Vamos começar então, Leandro. Tu diz o primeiro episódio aí da nossa cesta de episódios.
Bom, o primeiro, que assim, eu acho que eu ultrapassei um pouco na criação da lista, porque tem dois episódios duplos, né? E eu coloco os duplos como um só.
Uhum.
E o duplo que começa é The Menagerie. E se você for ver, assim, ele não é um episódio sobre o Spock, mas ele é um episódio que, se não tem o Spock, ele não tem o episódio. Ele desmorona completamente e você teria que fazer um outro conceito totalmente diferente para como utilizar o footage do primeiro piloto de jornada para um episódio duplo. Então, e isso acho que foi uma das primeiras grandes construções de mundo de jornada, né? Porque trabalhou com elementos criados anteriormente que não iriam ser utilizados, mas que encaixaram enquanto passado da época em que a série se passava. Entendeu?
Uhum.
O The Cage tinha look and feel, tinha um ar de alguns anos antes da série original. Isso ajudou muito, entendeu? O episódio, o The Menagerie. E a força por trás do episódio é a relação do Spock com o Pike. Mostra que, assim, ele, embora vulcano, consegue racionalizar determinadas justificativas que você não esperaria de um vulcano para ter o resultado que precisava ter. E acontece num momento adequado da série, porque quando ele foi ao ar, o espectador lá já sabia, já começava a entender quem que era Spock, entendeu? Então, assim, então era um episódio que não dava pra você colocar no começo da série, porque você mal sabe quem é o cara, né? Mas ali já dava dando, entendeu? Então acho que é a primeira grande pedra fundamental sobre quem é Spock para nós entendermos ele.
E interessante, né, o Leandro, do The Menager, que ele é o primeiro duplo de jornada, e que, na verdade, e é engraçado pensar, e é legal que a gente comentar esse episódio, porque isso que eu até queria dizer, a sexta de episódios, ela não é sobre o personagem, né, ela é sobre os episódios que a gente fala aqui, né. Mas o que eu acho legal do The Menager, que é o primeiro duplo de jornada, depois que a gente não era Berman, os duplos eram os episódios mais caros, eram os episódios de botar a galinha dos ovos de ouro, né. Aqui não, né? O The Menager, ele surge uma necessidade, né?
É, assim, é uma necessidade de você ter mais episódios no início da produção. Deu, assim, uma sorte, entre aspas, né? Que havia um piloto não utilizado que eles podiam usar de maneira bem satisfatória. Se ele fosse, vamos dizer que o The Cage não existisse, tá? Se ele fosse ser produzido do zero, tal qual ele foi ao ar, as duas partes, ele seria caríssimo pra época.
Sim.
Porque ele tinha um outro episódio inteiro lá, entendeu? Enquanto atuação, enquanto extras, enquanto personagens adicionais importantes em atuação principal, enquanto design de produção, direção de arte. Assim, ele seria o equivalente aos quatro episódios normais, porque ele foi um piloto, né? Então o piloto custava mais caro do que um episódio normal, de qualquer forma. Então ele custaria uns quatro orçamento lá. Se um episódio de jornada da época custava 120 mil dólares, não, 180 mil dólares, né? Ele custaria, com certeza, muito mais de uns 600, 700 mil para fazer dinheiro da época.
Ô Leandro, é uma pergunta totalmente bola nas costas. Quando é que começou o conceito de episódio duplo-duplo em Hollywood e na televisão de modo geral?
Ah, eu acho que foi assim, a partir do momento em que você podia ter. A partir do momento que você não precisava ter mais programas feitos em frente a um estúdio, um áudio com uma plateia ao vivo. Entendeu? Porque muita sitcom da época era transmitida ao vivo, né?
Sim.
Nos anos 50, tô falando, nos anos 50, tá? Bem no começo da televisão americana. Mas quando eles começaram a fazer, usando equipamento de cinema, fazia um episódio e colocava no ar, isso possibilitou você pré-preparar episódios que conectassem um com o outro de maneira mais amarrada, né? Porque naquela época a televisão era muito episodística, por razões óbvias. Então, acho que daí criou uma. Amplificou a possibilidade criativa de quem escrevia.
É. Leandro, e The Menager é engraçado de pensar porque ele começa com um Spock totalmente fora do personagem, né? Porque, em tese. Porque se for pensar, não havia motim na Frota Estelar há mil anos e o Spock protagoniza esse motim, né?
É, assim, é uma daquelas coisas assim que é colocada arbitrária por parte deles, que depois do futuro atrapalha, né? Porque se ele fala, não, nunca teve motim nenhum, então como é que você coloca motim na época, antes dele, entendeu? Assim, atrapalha no sentido de que nós vimos outros motins. Mas eles nem imaginavam que estavam fazendo o alicerce de uma franquia de 60 anos, né? Em quase mil episódios. Mas sim, entendeu? Assim, ele age contra a corrente daquilo dos 10 episódios anteriores que o espectador assistiu até então, né? Que é um gancho do episódio, claro, né? Pra você falar assim, o que tá acontecendo?
Leandro, enfim, vamos pro próximo episódio, que a gente comentou bastante The Menager. Outro episódio que é muito, muito, muito representativo do Spock é A Mock Time, né?
Não, sem dúvida. É um episódio em si, assim, é um dos clássicos absolutos, né, da série original. Extrema importância em construção de mundo, não só de Vulcano, do Spock de Vulcano, mas também até da Federação como um todo, né? Como os planetas dentro da Federação se interagem. Então, é um episódio onde a interação do trio é muito boa. Mas falando em particular do Spock aqui, que, né, que é o ponto aqui do nosso sexta, adiciona as questões de eles têm emoções e fortes, e eles têm todo um trabalho enquanto sociedade, um trabalho psicológico, um trabalho de meditação, um trabalho de disciplina intelectual, que faz com que eles são como são. E isso se torna uma maneira... E a Mock Time demonstra uma maneira em que eles precisam, às vezes, abrir mão desse controle para haver todo o acasalamento ritualístico que eles estabeleceram para si. Então, ver o Spock dentro disso é interessante, porque ele tem um a mais, né? Tem a faceta humana dele e tal, blá, blá. Adiciona personagem importante mais para frente também, né? Que é a noiva dele, da Pring. Então, assim, é um episódio tão bom enquanto jornada e tão bom enquanto ser algo fundamental a conhecermos quem é Spock.
E o Amok Time, quando falou, ele introduz Vulcano, que é a primeira vez, acho, que a gente vê um planeta da Federação, assim, no sentido de conhecer a cultura, né?
Sim, sim. Entendeu? Até então não havia se mergulhado tanto assim, né? Você estabelece melhor, assim, aspectos da sociedade, como ela é de maneira ampla, né? Coloca medalhões, né, pra tapar, põe lá que as circunstâncias sobre as quais ele se organiza. Não, se você for meter o bedelho em briga de marido e mulher, você vai, entendeu, ter que trazer a sua colher mesmo e sair na mão, entendeu? Assim, umas coisas que soam um pouco anacrônicas até, né, enquanto escrita de televisão atual, considerando como você considera que esses planetas se relacionariam, né? Por exemplo, tem coisas que ficaram meio assim, um pouquinho obsoletas, né? Por exemplo, o McCoy não saber direito como é que o processo de reprodução vulcana é, entendeu? Que depois de 800 episódios não faz lá muito sentido. Eles não terem tantas... Nossa, é tudo muito misterioso lá. Nossa, nossa, nossa. Não, é assim também, né? Entendeu? Considerando como nós sabemos que a Federação se organiza. Então... Mas, apesar dessas coisinhas, é algo que não pode faltar num kit de alguém saber quem é Spock.
E, Leandro, e é legal que o Mock Time está sendo super resgatado, assim, por Strange, né?
Sim, total, entendeu? Assim, a Pring aparecer em Strange. Eu achei que foi uma bela escolha. Assim, olhando em retrospecto, quando foi anunciada que ela iria participar, todo mundo ficou assim meio, e aí, entendeu? Porque, por razões XYZ do texto da Mock Time, parece que não via ela desde que ela era pirralha, né? Só que eu acho que eles conseguiram escrever em torno disso muito bem. Eu acho que foi uma adição muito boa, porque tem os episódios em que ela aparece, tem uma pitada de humor, entendeu? Um humor bem característico da série original, que eu acho que combina, entendeu? É meio que o casal esquisito num bom sentido, quero dizer, né? Então tira daí um humor bem legal também, eu acho. Acho que foi uma pincelada da série original para Strange Worlds muito boa, eu acho.
Vamos pro próximo então, Leandro? Eu tô contigo, o próximo.
Então, o próximo também tem elementos disso, né, de conhecer, mas não só sobre o personagem, mas sobre o universo, que é Journey to Babel. Nós somos apresentados aos pais do Spock, que em diálogos bem lá no começo, lá em, acho que em No Man Has Gone Before, né, tá? O Spock No Man Has Gone Before fala, uma das minhas ancestrais era, era humana. E aí aqui em Journal to Bobby a gente vai aprender que uma dessas, ele está se referindo como ancestrais, é a mãe dele. Entendeu? Do jeito que ele fala lá, parece que foi, entendeu? Séculos atrás, né? E aqui não, eles meio que fazem, não, ficou ambíguo bastante para dar para encaixar, né? Então, assim, eles estabelecem os pais dele, o Sarah, que é a Amanda, e num contexto interessante, né? Porque tem ali toda aquela questão de que tava o Kirk tava levando os cupinchas lá de tudo quanto é membro da federação para uma conferência, né? E que nem diz a sessão da tarde, altas confusões acontecem. Então, nesse cenário, tem o Spock e o pai, entendeu? Nós aprendemos que existe uma relação conturbada ali, uma relação complexa, uma relação que é enviesada pela visão que um vulcano extremamente tradicional tem de como o planeta dele tem que se relaciona com a organização, qual faz parte, e com a frota. E como isso entra em conflito com a postura do Spock, o que, que o Spock decidiu para si próprio, o que, que ele queria ser, né? Então, assim, então é um episódio que vai ressoar demais muito para frente, entendeu? Tanto cronologicamente quanto em episódios produzidos que se passam antes dessa cronologia. Então é absolutamente fundamental, entendeu? E tem pitada de humor também, assim, é um episódio que faz tudo bem. Ele se mete a fazer um monte de coisas e tudo nele faz bem.
Cara, eu acho que Journey to Babel foi o episódio de Star Trek que eu mais assisti. E eu acho que ele é tão perfeito, assim, porque ele consegue fazer tudo, né? Ele faz ação, ele faz drama político, ele faz drama familiar. É impressionante como em 40 minutos conseguiram sintetizar tudo, né?
Sim, ele se propõe a fazer no papel, se você lê seu roteiro lá atrás, fala assim, puta, esse episódio aqui tá tentando muita coisa, né? Será que não é interessante simplificar, não? E foi bom eles não simplificarem, eles arriscaram fazer um monte de coisa diferente e todos os elementos que eles se propuseram a fazer ficaram legais. Entendeu? Assim, é uma martelada na cabeça do prego, entendeu? Um negócio arriscado de você fazer e funcionou.
Próximo episódio, Leandro, nosso próximo episódio, ele é já saindo de TOS e indo pra TNG, né? Unification, Spock com Picard.
Ah, sim. Entendeu? Assim, você vê que nesse momento de Star Trek enquanto franquia de entretenimento, o Spock precisa nem falar quem ele é. É um gigante já, enquanto personagem. Entendeu? Que, tanto enquanto personagem desenvolvido, tanto quanto pelo peso do Leonard Nimoy, entendeu? E tudo isso aí, então... E considerando que foi estabelecido no cânone que vulcanos vivem bastante, foi juntar a fome com a vontade de comer, né? Entendeu? Falar, vamos colocar o Spock na nova geração? Vamos. É um seu âmago, um high concept, entendeu? Falou assim, vamos pegar um cara lá da série original e colocar no episódio da nova geração. Porque aí eles precisaram escrever a história saindo desse ponto de partida, né? E o ponto de partida em si é um high concept. Mas seria arriscado, né? Falar assim, nossa, vai que não fica legal, entendeu? Mas se tinha algum personagem que podia encaixar suave naquele momento da nova geração, era o Spock. O episódio ficou muito bem escrito, tem muita construção de mundo nele, e tem um Spock de um peso, de um gravitas diferente. Entendeu? Ao mesmo tempo que não deixa de ser quem é. Então, eu acho que, entendeu? Deu um episódio fantástico da nova geração, ao mesmo tempo que faz um grande uso do personagem vindo do TOS.
Ô, Leandro, mas é um episódio com problemas, né? O vilão de James Bond revelando o plano é difícil,
ah,
né?
Ah, não. Não, aí você tá entrando no mérito de, assim, de que o plano em si ele é um pouco mambembe, entendeu? É assim, você... O Romulus inventou de invadir o segundo planeta mais importante da Federação com 3 transportes e 2.000 soldados. Não, é pra rir, né? É parra aí.
É desesperador isso, né?
Entendeu? Sei lá, é a mesma coisa que na Guerra Fria a União Soviética inventasse de invadir a Grã-Bretanha com 3 navios de transportes e 2.000 soldados.
E querer ganhar.
Entendeu? E todo mundo fala ali, não. E todo mundo assim, não, se os caras botar os pés lá, ferrou, a gente perdeu a ilha. Gente, para,
né? É. Não para em pé. Então, mas é claro que a gente tendo uma memória afetiva com o Spock, né?
Não, tem. A memória afetiva funciona muito bem, entendeu? Por isso que eu acho que o episódio, enquanto desenvolvimento dos personagens e interação dos personagens, é muito melhor do que a sua trama. E esse problema vem de ser um high concept, eu acho, porque você tem que escrever uma história em torno do conceito. A história não é orgânica, entendeu? A história de, vamos pensar como é que Romulus iria invadir a Federação. Não foi isso que eles pensaram primeiro. Eles pensaram primeiro, não, vamos usar Spock. E aí escreveram isso em torno disso, entendeu? Então foi o contrário. Então, assim, é um pouco que assim, é o risco que Journey to Babel teve. Unification, de certa forma, também tem. E esse é um dos elementos que não funciona tão bem. Mas enquanto episódio do Spock, é impecável.
Também acho. E a gente teve o Unification Tree, né? Em Discovery, né? Que meio que continua essa história, né?
É, continua a história, mas ali eu acho que foi bem mais gimmick, viu?
Tu gostou de ter tido esse título?
Eu acho que é muito. Foi, acho que esse é o tipo de fanservice mal feito. Uhum. Eu acho que não precisava ter. Não deveria ter. Você poderia correlacionar com aquele episódio totalmente. Mas Unification 3. Não cai bem. Não cai bem, entendeu? Acho que foi oportunista esse uso desse episódio.
Também acho. Mas Discovery, a gente não acabou escolhendo nenhum episódio de Discovery, mas é outra série que também mostrou um outro Spock, né, Leandro? Uma fase diferente da vida.
É que ali não tem nenhum. Assim, eu acho que se você fosse pincelar, não tem nenhum episódio em particular que você fala, nossa, esse, em detrimento dos demais, se destaca horrivelmente para essa lista.
Bom, entendeu? Depois de Unification, nós temos um filme também, né, Leandro? Que é Star Trek 6. Que é uma grande, 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 grande história de Kirk Spock. Pra mim, não sei pra ti, mas é o melhor filme de jornada.
Com certeza, entendeu? Assim, eu acho que é um filme, assim, novamente, a gente volta no ponto. O Spock é um dos principais elementos do filme, mas não é o único elemento. E funciona em inúmeras formas. Entendeu? Funciona enquanto um filme de... Vai, vamos dizer, de ação, porque tem agitação, entendeu? Não tem ação gratuita, não é duro de matar. Mas tem corre-corre. Enquanto trama política, entendeu? Daquela treta toda, Klingon, tarará, tal. Enquanto filme do elenco, entendeu? A interação do elenco é fantástica. E coloca o Spock numa posição, assim, que por metade do filme ele é o capitão da Enterprise. Deu ele que manda prender, manda soltar ali.
Pra mim, uma das melhores Spock... cenas de relação que Spock é nesse filme. Que o Spock chega na reunião e fala: Capitão Kirk se voluntariou para a missão. Aquilo é maravilhoso.
Sim, entendeu? Sim. Em muitos momentos, os momentos que tá. Aí, os momentos que eles já resgataram. Dois de Rorapente, e aí vão dar continuidade, entendeu? Os momentos do Spock com a Valeris também são muito bons, também, entendeu? Assim, é um Spock que você vê ele maduro, você vê ele com atitudes que já mostram a idade dele, já mostram a experiência de vida dele, já mostram o desenvolvimento de personagens com o restante do elenco dele, e ao mesmo tempo não sai de quem Spock é.
Star Trek 6, tu acha Star Trek 6 ou Star Trek 2 melhor?
Eu acho o 2 melhor, mas eu prefiro o 6 enquanto filme de me entreter.
Eu também. Eu acho o 6 mais completo.
Sim.
Em todos os sentidos, assim, acho que Eu acho que ele faz mais coisas dentro
ele,
da...
Ele é mais amplo enquanto construção de mundo, né? Enquanto envolver todo mundo em volta. A Ira de Khan é muito duelo Kirk Khan, claro. Óbvio que tem toda aquela questão do Gênesis em torno. Mas é um vetor mais para isso, entendeu? Assim, e claro, no final, entendeu? É um momento chave. O Spock também tá ali, né? Óbvio, entendeu? Então até poderia estar nessa lista também. Entendeu? Mas pelo momento, não necessariamente pelo filme inteiro.
Bom, vamos pro último e o mais recente, Leandro.
Exatamente, a Charades, né? De Stranger Worlds, sua segunda temporada. É um episódio que é novamente um momento de assim, altas confusões de Tapring e Spock. Entendeu? Nós tínhamos tido Spock a Mock na primeira temporada, né? E foi um ótimo episódio também, mas eu acho que Charades funciona melhor enquanto high concept, porque também é um high concept, entendeu? Assim, Spock e agora só
cara, a gente critica muito Voyager, mas Strange é um puta monte de high concept, né?
Tem um monte de high concept. Assim, a série original também tem, né? Então, assim, a série original correu pra Stranger World, a série original andou pra Stranger World poder correr nessa série. Por isso que ela tem muito Argus da série original. Entendeu? Ela não tá fazendo nem mais nem menos nesse aspecto do que a sua predecessora espiritual. E Charades é isso, entendeu? Assim, e eu acho que funciona bem enquanto relação do Spock e da Tapring, funciona bem enquanto comédia. Momentos muito bons, né? Adiciona personagens novos, muito legais à franquia. Então, o pai da Tapring é maravilhoso.
É maravilhoso, né? Vulcano Bonachão.
É, um Vulcano Bonachão, entendeu? Sem deixar de ser Vulcano. Isso que é incrível.
É brilhante.
É que nem a Tilin, Stranger World, Lordex, entendeu? Ela é do jeito que ela é.
Mas é Vulcana.
Sem deixar de ser Vulcana, entendeu? Assim, os caras têm uma sensibilidade pra ter escrito a Tilin lá. E o cara aqui também, entendeu? É que ele tem muito menos tempo de tela do que a Tilin, claro, mas também funciona, entendeu? O melhor do episódio é o cara, até. Mas é óbvio, o Spock também tá. Assim, o fato de você ter ele só humano abre um leque de opções de interação e desenvolvimento dele que adiciona muito ao personagem, eu acho, entendeu? E é um episódio que você, assim, ele tá nessa cesta de episódios, mas ele não poderia ser assistido antes. Tem que ter o material anterior para ele funcionar. Ele é, em cronologia, o primeiro de tudo isso aqui que nós estamos falando.
Exato.
Mas em você entender o personagem, tem que ser o último.
É verdade que eu tive a pensar por esse aspecto. Mas enfim, Leandro, acho que a gente chegou ao fim da nossa sexta de episódios. Acho que o pessoal tem bons episódios aí pra assistir no... Hoje é quarta. O pessoal tem bons episódios de assistir aí na quinta e no final de semana, né?
Tem. É uma boa sugestão, mesmo pra aqueles que não conhecem muito jornada, entendeu? Mesmo assim, pra...
Mas que não conhece muito não tá ouvindo Hora Rubra, né? Vamos combinar, né?
Não, claro, entendeu? Mas também assim, eu falo assim, ó... Ah, eu tenho aqui... Eu ouvi falar que você... Por exemplo, você é fã aí, né? Tem um amigo que nunca assistiu jornada, falou assim: eu sei que você conhece a série do Dr. Spock, né? Lá do Star Trek.
O Dr. Spock é maravilhoso.
Tem. Porque dessa, sempre a gente tem que dar umas dessas, né? Aí falou assim: que episódio é bom pra assistir? Falei assim: assisti esses aqui.
Aí o cara fica. Todos são bons episódios.
É, o cara fica fisgado pelo personagem do Spock e nunca mais repete essa besteira de Dr. Spock.
Pelo menos ele já tem isso. Então tá, Leandro. Muito obrigado. Daqui a 14 dias a gente tá de volta.
Tamo de volta aí, sem dúvida.
Eu acho que esse é o último quadro que nós estamos planejando. Agora a gente tem que voltar nos outros, né? Vamos
voltar nos outros quadros, né? Senão fica difícil,
né? Vamos em frente, então. Valeu, Leandro. Daqui a 14 dias a gente tá de volta com mais um Hora Rubra. Um abraço no coração de cada um de vocês e tchau, tchau.